A consultoria legislativa do Senado lança o boletim Trote Telefônico, uma questão de emergência, que trata dos prejuízos causados à sociedade por aqueles que acionam os serviços de atendimento de urgência com falsas ocorrências. Marcos Peixoto, um dos consultores que produziu o boletim, conversa com a gente e traz os detalhes. Bom dia, Marcos.
Bom dia, Adriana.
Marcos, o que motivou a realização do boletim Combate ao Trote Telefônico?
Na verdade, o que aconteceu foi que um amigo meu, que é sargento do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, ele estava me explicando sobre a natureza do trabalho dele, que ele dirige também as ambulâncias do SAMU, e ele se queixou muito dessa situação, da frequência de trotes que a organização recebia, como que isso atrapalhava o serviço. E aí eu ponderei com ele que ações poderiam ser desenvolvidas no sentido de inibir essa prática. E aí me ocorreu que, como ele testou que a maior parte dos telefonemas eram dados de telefones celulares ou telefones identificáveis, que esses telefones poderiam ser bloqueados, uma sanção que poderia ser imposta. E aí eu resolvi consultar colegas que são coautores do boletim, Rodrigo Abdala e o Thiago Ivodon, sobre a possibilidade de adotar uma sanção administrativa. Começamos a discutir para ver se era possível, vimos que era e resolvemos, então, lançar o debate sobre o tema.
Que prejuízos o trote causa à sociedade?
O principal é a falta de atendimento de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, né, o SAMU, ou uma viatura policial, está deixando de atender a um caso real que demanda um atendimento, um crime em andamento, que necessita algum flagrante ou algum atendimento, um atropelamento, um acidente de trânsito, alguma pessoa que passe mal, ela deixa de receber aquele atendimento porque a ambulância está se deslocando para um falso atendimento. Em segundo lugar, nós temos o prejuízo financeiro, que é o custo de deslocamento dessa equipe. São equipamentos caros, você tem uma equipe completa de médico, motorista, eventualmente um enfermeiro. Primeiro, há uma depreciação do uso do veículo, combustível que se gasta. Então, são custos da própria operação do atendente na central de atendimento, que você toma o tempo de atendimento ali, que ele poderia estar atendendo a um chamado real. Então, esses são custos dimensionáveis que, somando todos os falsos trotes comunicados, isso dá um custo razoável, significativo para a população e para a sociedade.
Como que o trote telefônico é tratado pela lei atual?
Hoje você não tem uma legislação federal que trate especificamente desse tema. Há uma interpretação que nós discordamos de que o Código Penal poderia tratar desse assunto. Acho que as nossas prisões já estão superlotadas, com sérios problemas de manutenção, de funcionamento. Então, é muito mais plausível se tratar esse tema através de campanhas educativas e de uma sanção administrativa. Alguns estados tomaram iniciativa já há alguns anos de aplicar multas. Mas nós imaginamos que deva haver uma grande dificuldade de fato, arrecadar esses valores devido à dificuldade de localizar a pessoa. Às vezes é feito de um telefone pré-pago. O ato da pessoa simplesmente vai ser o de abandonar o telefone pré-pago e adquirir uma outra linha. Então, nós não acreditamos que essa legislação deva estar sendo muito eficiente. Por isso, a gente acha que, como é prerrogativa da legislação federal tratar desse assunto, do âmbito administrativo, a gente acredita que essa pode ser uma iniciativa interessante.
Que propostas o estudo apresenta, então, para combater o trote telefônico?
O ideal seria, no momento que o trote é passado e for identificado que é um trote, ou seja, o deslocamento da equipe, a equipe verifica que não existe um atendimento a ser realizado, a central de atendimento, já tendo identificado aquela linha telefônica, manda, através de um sistema informatizado, essa informação de que é um trote para a operadora e, automaticamente, a operadora é obrigada a fazer o bloqueio daquela linha para que ela não possa mais realizar ligações. A linha continua podendo receber, enviada pela operadora, operadora telefônica com uma mensagem de áudio ou por SMS informando que a linha está bloqueada para realização de ligações, enfim, de ter passado um trote telefônico. Essa mensagem pode também, inclusive, orientar a pessoa sobre como que ela pode desbloquear a linha. E o que a gente defende é que a legislação imponha que, num prazo de 30 dias, a pessoa tenha que ir até ao órgão, a central de atendimento, né, para o qual ela passou o trote, onde ela vai assinar lá um auto de infração. Ela pode ser submetida a uma atividade educativa, por exemplo, ser obrigada assistir um vídeo mostrando os malefícios do trote, e aí sim ela pode ter a sua linha liberada. Nós podemos até pensar na hipótese do bloqueio do CPF para aquisição de novas linhas, dado que muitos desses telefones são pré-pagos. Então, a pessoa pode, como reação ao bloqueio, simplesmente, vou na loja e vou adquirir uma nova linha. Mas se ela for reincidente, o CPF dela for bloqueado, aí ela já não pode comprar nova linha por esse CPF. Por isso, nós sugerimos também que seja modificada a lei atual que trata da venda de celulares pré-pagos. Essa identificação do CPF tem que ser feita no momento da aquisição do chip, na loja, e tem que ser feita por um funcionário da loja que acesse um sistema que informe diretamente o operador. Dessa forma, daqui para frente, a gente vai poder ter o controle sobre quais CPFs estão associados a quais celulares pré-pagos, algo que não acontece no celular pós-pago ou nas linhas fixas. A nossa expectativa é que, dado a importância e o fato de não ser um tema político, que possa ser dado um tratamento de tramitação em regime de urgência para que esse projeto de lei possa produzir efeitos mais rapidamente em benefício da sociedade.
Marcos, muito obrigada pela sua entrevista aqui na Rádio Senado.
Obrigado, Adriana. Obrigado aos ouvintes da Rádio Senado. Um bom dia a todos.
Nós conversamos com Marcos Peixoto, consultor legislativo do Senado, sobre o boletim Trote Telefônico, uma questão de emergência.